Bom dia, secretário. Bem-vindo à CBN.
Bom dia, Richard. Bom dia aos ouvintes. Gostaria de agradecer o convite e externar o convite para os nossos usuários do SUS, para todos os gestores e trabalhadores, que são os principais envolvidos nessa principal ferramenta do SUS, que é a conferência para discutir políticas públicas, como você mesmo falou.
Bom dia, Bill. Seja muito bem-vindo à CBN.
Bom dia, Richard. Bom dia aí os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês aqui para falar desse momento tão oportuno da saúde pública do nosso país.
A gente sabe que hoje o SUS, gerenciar o SUS, especialmente aqui no estado, é um desafio muito grande, com certeza. Temos muitos entraves ainda a serem vencidos, mas também temos investimentos a serem realizados e a conferência, ela vai tratar exatamente disso, né? Isso é ouvir o que cada delegado municipal tem para trazer e juntar tudo para levar para um âmbito maior e conseguir mais recursos, não é isso?
Exatamente. A conferência é um fórum de debate, onde nós teremos aí vários segmentos da sociedade, como foi falado anteriormente. Nós inicialmente discutiremos o que foi trabalhado nesses 3 anos que passaram, nesse ano que ainda está vigente o plano plurianual, que foi discutido na última conferência estadual, na 8ª, e nós estaremos aí voltando ideias, estratégias para fixar políticas públicas para que a gente consiga trabalhar o próximo quadriênio e buscar melhorias, aplicar boas práticas e ouvir as propostas dos delegados que foram eleitos e, de fato, tentar proporcionar uma saúde melhor para os nossos acreanos, né?
Para a gente explicar melhor para os nossos ouvintes, esses delegados são representantes dos municípios, onde já aconteceram conferências municipais, não é isso?
Na verdade, as conferências acontecem em 3 etapas, iniciando pela etapa municipal. Agora, na etapa estadual, vamos receber aí 224 delegados, né? Destes, 200 dos municípios, 22 municípios do Acre, onde vem aí na paridade, respeitando a paridade conforme a resolução do Conselho Nacional 453, que versa sobre a participação de 50% de pessoas do segmento usuário, 25 trabalhador e 25 gestor. Então, esses delegados, na totalidade de 224, irão ser as pessoas que irão deliberar essas propostas, porém é importante dizer que temos a modalidade do participante, aquela pessoa que está passando ali, que quer participar, quer contribuir, ele vai ter direito à voz nesse espaço público, uma atividade pública, onde tem o poder deliberativo. Então, toda e qualquer pessoa podem participar, ainda que tenha essa modalidade de delegados, que é necessário que se tenha, conforme a legislação, para definição e deliberação final das propostas, mas todo e qualquer cidadão podem participar.
E é importante a gente lembrar que começa na terça-feira, vai ser no auditório da UFAC, não é isso, a conferência?
Exatamente, no anfiteatro da UFAC. Nós estaremos aí com o tema principal de garantir direito, defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser um novo dia, né? Vai ser um outro dia. Então, a ideia de fato é recebê-los, observar as propostas que foram discutidas anteriormente nas municipais e, de fato, eleger, né, Bill, 24 delegados que serão... estarão aí compondo a 17ª Conferência Nacional.
Na verdade, vamos ter a oportunidade de eleger 48 delegados. 48 delegados que irão a Brasília, né, representar o Acre nos dias 22 a 5 de julho, na realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, será um momento de muita oportunidade para cada um de nós que estamos envolvidos nesse trabalho e também para toda a sociedade. E vale dizer assim, que as propostas que irão ser discutidas aqui em âmbito de Estado ficarão no Estado, mas teremos aí a oportunidade de mandar ao Conselho Nacional, a coordenação da 17ª Conferência Nacional de Saúde, 20 propostas que irá contemplar nosso Acre, nossa região norte principalmente, e certamente iremos lá com essa delegação defender essas nossas propostas para que a gente possa garantir os avanços na saúde pública.
A região norte, Richard, é uma região bem, vamos colocar assim, com suas particularidades, que precisam de uma atenção maior. Então, a importância desses delegados nos representando a nível federal traz um espaço, né, traz uma força para que a gente consiga aplicar de fato as políticas públicas de saúde.
Muito bem, então todo mundo convidado aí para a conferência, a 9ª Conferência Estadual de Saúde, lembrando que é a hora de você soltar a sua voz, você tem passado por alguma dificuldade, é hora de tentar resolver esses problemas, lembrando que os principais eles vão ser levados a Brasília exatamente para buscar recursos, buscar mais investimentos para que a gente melhore, claro, a oferta de saúde para a nossa população, especialmente no serviço público. Agora, secretário, aproveitando sua presença aqui, mudando de assunto um pouquinho, a gente sabe que tivemos casos recentes, inclusive, de poliomielite aqui no Peru e precisamos adiantar, no caso, a campanha de vacinação aqui no estado, né? Então, teve uma movimentação, como é que funcionou aí toda essa questão de adaptar esse novo calendário?
Ô, Richard, ponto importantíssimo a ser levantado, né? Nós, como você mesmo falou, nós tivemos uma doença que foi erradicada, não existe mais no Brasil, com um caso diagnosticado, positivado aqui no vizinho, no Peru, nas fronteiras. Então nós temos aí 70% dos nossos municípios classificados como muito alto risco para transmissão e contaminação. E para que isso não aconteça, nós precisamos que a população, o usuário do SUS, o próprio trabalhador do SUS e nossos gestores tenham a consciência que nós precisamos voltar a imunizar os nossos pacientes, os nossos usuários, de fato, de forma massiva. Então, a campanha de multivacinação com microplanejamento vai estar sendo iniciada no dia 22, agora também, inicialmente com diagnóstico da rede. E posteriormente nós estaremos recebendo o nosso diretor do Departamento de Doenças Imunopreveníveis, o Dr. Éder Gatti, infectologista do Ministério da Saúde, estará vindo a Rio Branco para que nós possamos também lançar, após a conferência, já a campanha de multivacinação. Então, os ouvintes que estão aqui conosco hoje pela manhã, peço encarecidamente que fiquem atentos aos informativos da Secretaria de Saúde, fiquem atentos à própria campanha de vacinação a nível nacional, que foi antecipada para a região norte. Acre e Amazonas, que são os dois estados que fazem fronteira com o Peru, foram os estados que serão privilegiados. Essa campanha para imunização da poliomielite, ela ocorre geralmente outubro, novembro e dezembro, a nível nacional. O Acre e o Amazonas, por conta do vizinho Peru, que teve esse caso diagnosticado, acendeu um alerta a nível ministerial, acendeu um alerta a nível estadual, e nós pedimos, e de pronto, a secretária Ethel Maciel nos atendeu e entendeu a importância de nós estarmos reforçando a campanha de vacinação aqui na nossa região. Então, crianças de 0 a 4 anos, 12 meses e
29 dias.
Antes de 5 anos de idade, levem seus filhos para que façam o calendário completo de vacinação. Aqueles que estejam atrasados, vamos retomar o esquema vacinal para que a gente tenha os nossos índices acima de 95%. Não podemos deixar que doenças que já não existem mais, doenças que foram erradicadas, retornem à nossa população. Para quem não sabe, a poliomielite é aquela doença que causa paralisia infantil e hoje ela não existe mais no país. Vamos continuar com essa realidade. Para que isso aconteça, nós precisamos que tenhamos a consciência e a importância da vacina. Richard, eu queria aproveitar o espaço e falar não só da poliomielite, e da importância das demais vacinas. Richard, eu te pergunto aqui, Bill, vocês sabiam que nós temos uma vacina que previne câncer?
Essa eu não sabia.
A vacina do HPV, ela é uma doença que previne câncer do colo do útero. E nós temos 33% das nossas mulheres apenas vacinadas. 16% dos homens, dos meninos vacinados. Então fica aqui o meu apelo e meu pedido. A vacina é segura, não causa efeitos colaterais. Já foram feitos inúmeros testes e estudos mostrando a eficácia da vacina. Tá? É um programa de um sucesso ímpar a nível nacional. Outros países vêm até o Brasil para estudar o nosso Programa Nacional de Imunização. Então não há por que não vacinar. É de graça, é segura. Então, por favor, fica aqui meu apelo a todos os usuários do SUS que se vacinem, revisem seu calendário vacinal. Aí tem inúmeras outras doenças, pólio, meningo, tríplice viral, tríplice bacteriana, polivalente, enfim, inúmeras vacinas que são ofertadas pelo SUS de graça.
Muito bem. Então, secretário, só para a gente encerrar, também recebemos investimento com relação às cirurgias eletivas essa semana do Ministério da Saúde, não foi?
Isso, a segunda etapa foi aprovada, nós tivemos aí o nosso plano apresentado ao Ministério, né, inserimos o nosso plano estadual de saúde no SAIPS, inicialmente já tinha sido liberado 850 mil, fomos aprovados para a segunda etapa do projeto, nós recebemos mais 850 mil, que seriam os 2 milhões e meio, seriam divididos em 3 etapas, e com isso nós, na verdade, as cirurgias eletivas elas não vão parar, ela não é um programa emergencial. Os 4 anos que nós teremos aí para trabalhar, esse quadriênio que entra, nós teremos aí cirurgias eletivas nas regionais, estamos estruturando as regionais para que não fique centralizado apenas em Cruzeiro do Sul, apenas em Rio Branco. Então os municípios também estarão fazendo aí as cirurgias para tentar, se não zerar, Bill, pelo menos minimizar consideravelmente nossas filas cirúrgicas.
Muito bem, nós recebemos aqui agora o secretário estadual de saúde, o médico Dr. Pedro Pascoal, e também o Bill Souza, que é o presidente do Conselho Estadual. E reforço para você que está nos acompanhando, semana que vem, na terça-feira, a partir das 4h30 da tarde.
16h30.
Abertura lá no anfiteatro da UFAC, e aí durante a quarta e quinta-feira, o dia inteiro, discussões, debates do nosso 9º Fórum Estadual, Conferência Estadual de Saúde. Vá lá, leve a sua reclamação, você vai ser ouvido, e isso pode ser levado para garantir mais investimento e melhoria para a nossa população. Agradecemos a presença de vocês aqui, um bom dia e sucesso no evento.
Obrigado, Richard, obrigado, ouvintes. Obrigado,
Rich. Obrigado a vocês aí. Estamos aí trabalhando muito, esperando que essa conferência realmente seja um sucesso.